40 minutos com Martin Beren.
Oferecimento Unimed Vale dos Sinos e Corsan.
Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma semana de 40 minutos aqui na sua ABC 900, emissora do Grupo Sinos. 13 horas e 14 minutos, 1h14, uma segunda-feira. Começa, tem começo de tarde quente, 27 graus e 5 décimos é a temperatura. Tempo firme, céu azul, sol marcando presença. Nós recebendo aqui nos estúdios da Rádio ABC 900 mais um convidado especial. Hoje nós estamos com o professor do curso de Jogos Digitais da Universidade Fevale e também escritor, Christopher Kastensmith. O Christopher que, na semana passada, lançou mais um livro da série Duplo Fantasia Heroica, o livro Duplo Fantasia Heroica, com a sua edição de número 2. E nós vamos saber um pouquinho mais desse trabalho que ele vem desenvolvendo, a literatura de fantasia. São gêneros fantasiosos, criaturas sobrenaturais, enfim, um trabalho que vem sendo reconhecido e premiado, e é por isso que nós trouxemos o Christopher Kastensmith, é o nosso convidado de hoje. Sinal digital marcou 1h15, nós estamos aqui para a Unimed Vale dos Sinos, 40% de desconto na primeira parcela é só na Unimed Vale dos Sinos, e ainda Corsan, um patrimônio de todos os gaúchos, www.corsan.com.br. Na mesa de áudio está Cassiano Unser, na central de gravações Ederson Canali. A produção é do jornalismo da ABC, a coordenação de jornalismo é de Giane Romani, a direção geral é de Rodrigo Giacometti. Muito boa tarde, uma ótima semana, sejam bem-vindos ao 40 Minutos que está começando. Fiquem conosco. Uma e 16, 13 horas e 16 minutos, a temperatura confirmando 27 graus e 5 décimos. Vamos à saudação do nosso convidado desta tarde, professor do curso de Jogos Digitais da Universidade Fevale e escritor Christopher Kastensmith. Christopher, muito boa tarde, é um prazer te ter aqui na ABC 900.
Boa tarde, Martin. Muito obrigado o convite para participar hoje no programa.
Como é que está essa relação? É professor-escritor ou escritor-professor?
Essa é uma boa pergunta. Às vezes eu me pergunto isso também.
Está em fase de transição aí, né?
É que eu estou em fase de transição, porque eu gastei, na verdade, 13 anos trabalhando como profissional de jogos digitais. Trabalhei em empresas, tive uma empresa de jogos, South Logic Studios, em Porto Alegre, durante um bom tempo. Trabalhei 10 anos lá, a gente vendeu a empresa para a Ubisoft, eu virei diretor criativo da Ubisoft durante um tempo. E eu acabei saindo da Ubisoft no ano passado, e estou dando aula, estou trabalhando nesse trabalho de escritor, e às vezes eu me pergunto a mesma coisa, o que eu sou agora?
Tá bom, a gente vai dar uma questionada ao longo do nosso programa. E para me acompanhar nesse bate-papo está aqui outro Christopher. Isso é raríssimo de acontecer, né? No mesmo programa de rádio, dois Christophers. Temos o Christopher Kastensmith e um Christopher abrasileirado, Christopher de Matos. Boa tarde, Christopher brasileiro.
Boa tarde, Marge. Boa tarde ao meu xará, o Christopher. Eu não tenho H, eu sou bem aportuguesado mesmo, mas vou deixar claro que não tem H e não tem acento por causa do escrivão. Teve todo um rolo lá quando eu fui registrado, mas enfim.
Tava cheio de charme e o escrivão não foi.
Minha mãe queria toda uma balaca lá, mas não deu muito certo. De qualquer forma, agradecer mais uma vez o convite para poder participar do 40 Minutos. Tive me ausentando algumas semanas, né, Marcio?
Férias.
Entre férias e compromissos profissionais, a agenda tem sido bastante complicada, mas hoje a gente fez um esforço, porque é sempre muito bom participar aqui do programa.
Legal. E o nosso ouvinte também participa pelo Torpedo 91550900. Temos ainda o e-mail e messenger abcalvivo@gruposinos.com.br. E temos ainda o telefone 35940410. Nosso ouvinte liga, interage, manda sua mensagem e pode bater esse papo com a gente. Antes de entrarmos no lançamento do livro, Christopher, do mais recente livro, uma palavrinha sobre Steve Jobs. É tudo isso que estão falando dele mesmo, para quem não conhecia essa criatura, para quem não é do meio. Steve Jobs é essa mente iluminada mesmo que o mundo está reverenciando agora?
É, sinceramente, eu acho um pouco exagerado.
Tem um contraponto. Olha,
tem contraponto. É. Não, eu acho que ele virou um símbolo de uma empresa. Ele fez umas coisas bem interessantes. Eu acho que ele ajudou a abrir muitas empresas interessantes. A Apple, Pixar, ele fez bastante coisa. Também teve muito fracasso, assim, as pessoas esquecem, mas ele abriu muitas empresas que não deram certo. Então, ele é empresário, assim. Então, eu acho um pouco estranho tudo isso. Assim, eu acho um pouco exagerado, porque tem muita gente. Eu abri o meu Facebook outro dia e vi 200 mensagens sobre Steve Jobs, e eu achei assim, eu acho que tem pessoas com muito mais impacto no mundo, um impacto mais importante do que um impacto comercial, vamos dizer, porque...
A doença dele pode ter trazido um ar mais de herói.
Aí assim, entramos no processo de cobertura midiática, né? É. Esse personagem que com problemas, que se vai se superando, isso do ponto de vista mercadológico, midiaticamente, é um produto interessante.
Claro. Sim, claro, eu acho, coitado, ele faleceu relativamente jovem, vamos dizer.
55,
né? É, 55, assim, não... Mas, claro, fez muita coisa na vida, muita coisa. Mas eu acho que o tratamento é um pouco de Deus. É, assim, eu não acho que...
Tem gente comparando a John Lennon.
Assim, 50 anos daqui, será que o que ele fez vai ser tão importante? Eu acho que a gente tem que ter os ídolos um pouco diferentes.
Essa própria história das maçãs, de comparar a maçã da Apple à maçã de Newton, acho que guardada as devidas proporções, evidentemente.
Olha.
A Apple é importante no cenário, enfim, mas colocá-la no mesmo barco de Newton, bom,
caramba,
acho um
Newton
pouco,
até hoje as teorias dele, acho que
acho um pouco prepotente, né?
Isso. Eu acho que eu olho o Gandhi como um grande homem que mudou a humanidade. Isso que eu vejo. Steve Jobs, eu não vejo o que ele fez para mudar a humanidade. Eu acho que é um cara criativo, um bom empreendedor, virou um símbolo de uma empresa, mas assim, dizer que ele mudou a humanidade, acho que é muito forte.
Eu acho que não podemos nem igualar ele a Henry Ford, como algumas revistas semanais têm colocado essa semana, o pai da Ford, a produção de carros em massa. Então, acho que não podemos colocar ele nem nesse estágio, porque o automóvel sim é um dos grandes das grandes invenções do século passado. Sim. O computador já estava aí, a portabilidade já existia, talvez ele tenha dado um outro status, né, para isso tudo. Eu acredito ainda que a principal criação dele tenha sido a Pixar, né? Eu sempre discordo do iPad, do iPhone. Para mim, a Pixar é a revolucionária de todas as empresas onde é que ele participou, né?
Eu concordo exatamente com isso, porque eu acho que a arte sobrevive. Mas a tecnologia... o iPod, ninguém nem vai se lembrar o que é um iPod 50 anos. Eu sinceramente acho, porque é uma coisa transitória. Mas Pixar, claro, o Pixar é maravilhoso.
A animação de uma forma geral caminhava ladeira abaixo, né, no metade dos anos 90, após o Rei Leão não tinha surgido nada, digamos assim, da técnica antiga, né, do Walt Disney, e a Pixar revolucionou, e hoje todo é uma referência para tudo que se faz em termos de animação.
Olha, né? E eles revolucionaram a tecnologia para colocar no desenho animado, porque eles criaram tecnologias para fazer os filmes deles. Então, muitas das tecnologias que são comuns hoje em dia surgiram no Pixar. E a maneira de contar a história. Então, eles realmente ajudaram a criar esse casamento entre tecnologia e narrativa, que é importante. Então, eu concordo exatamente.
Isso caminha muito paralelo ao tema de hoje, né, Marti? Que são os jogos digitais. Fica muito próximo. Né?
Pois é. Essa questão dos jogos digitais, Christopher, para quem não conhece o Christopher... que é americano, né? Se alguém ainda não percebeu o sotaque dele, a gente apresenta aqui. Mas essa questão da tua escolha de um universo digital, de um envolvimento todo de tecnologia, e agora caminhando, já são, tu me apresentaste aqui pelo menos 3 livros que tem a tua participação. Como é que ocorre essa transição, esse processo na tua vida de deixar, quer dizer, ir pro papel quando todo mundo fala abandone o papel, né? Como é que está sendo esse processo na tua vida?
Sim, mas eu não vejo o livro como o papel, necessariamente. Eu até dou uma disciplina, não aqui na Fevale, mas eu dou em alguns lugares uma disciplina que é a narrativa na era digital. que eu falo como é que as tecnologias estão mudando a maneira de contar histórias. Então, assim, essa ideia, a gente olha o YouTube. Hoje em dia, YouTube realmente era revolucionário, eu acho, porque deu uma chance para muitas pessoas contar histórias audiovisuais para o mundo inteiro. E, assim, criou fenômenos. Então, a gente até falando, eu ouvi a galera falando de Justin Bieber aqui agora. Ele existe no imaginário por causa de YouTube. Assim, isso tem muitas tecnologias. Então, o livro é só um meio para mim. Eu vejo, eu crio as minhas histórias, na verdade, para ser multimeios. Eu crio mundos. Então, essa série, a série se chama Bandeira do Elefante da Arara. Um nome bem complexo, que nem todos esses nomes envolvidos.
Não é fácil de memorizar.
Mas, assim, eu chamo a Bandeira para facilitar. Mas essa série, eu crio o mundo. Então, na verdade, nesse momento, eu estou trabalhando numa história em quadrinhos, que vai ser um graphic novel, 80, 90 páginas da série. Tem os contos, vai ter romance, eu já tenho um projeto para um videogame que ainda está no papel, mas eu gostaria que algum dia saia do papel. Mas eu vejo todas essas mídias como maneiras de contar história e para contar histórias diferentes. Então existe muito hoje em dia esse conceito de transmídia, que é contar uma história com várias mídias e pegar a melhor de cada mídia. Então isso começou com Guerra nas Estrelas, com George Lucas, muitos anos atrás, que era, vamos lançar os filmes, mas ao mesmo tempo ele lançou os brinquedos, que viraram muito populares, ele lançou os romances, e os romances contaram partes da história diferentes.
E hoje a gente não consegue pensar num grande produto de forma dissociada, né? Eles já nascem com esse projeto multimídia, né?
Sim, já nascem.
A gente acompanha aí desde o início dos Harry Potter, há 15 anos mais ou menos, a produção cinematográfica, acredito foi o primeiro, mais ou menos 10, 15 anos. Mas enfim, desde o surgimento já nasceu com essa proposta. A gente pega as obras mais recentes, que muitas delas ainda não chegaram no cinema e já existem os bonequinhos, as miniaturas, enfim. Hoje não tem mais como dissociar isso que Star Wars iniciou há 20, 30 anos, né?
Sim. O Avatar é um bom exemplo, que foi tudo planejado. Eles criaram em paralelo já o videogame, o filme, livros, HQ, tudo. Já estava
um
pronto,
exemplo, um pacotão. Para os nossos ouvintes, um novo produto que deve ser assim é o Tintin, né? Ainda nem chegou no cinema, já tem toda a proposta de videogame paralelo, enfim, né?
Tintin?
Com produção, coprodução do Spielberg, né?
É um filme?
É um personagem, Aventuras de Tintin, é um personagem antigo, né? Dos anos
francês,
30, né? 40.
É um personagem francês. Um
personagem antigo que agora vai vir uma versão cinematográfica, né?
Christopher, olha aqui, ó, o Cássio interagindo com a gente, o Cássio Centro de Novo Hamburgo, ele diz assim, ó, o iPod vai ser esquecido assim como os Tamagotchi. Tamagotchi, que bichinho ordinário, hein?
Ainda bem que eu não tive. Eu
era
já
um chaveirinho que tinha que dar de comer, o bichinho morria e começava tudo de novo. Nossa, virou teoria antropológica, sociológica, filosófica, né? Se as crianças saberiam...
Mas ele teve a importância dele nos anos 90, do ponto de vista de tecnologia.
Ah, que febre,
canal, foi uma das primeiras manifestações de interatividade com a máquina, né? Eu acho que
meu irmãozinho tinha um Tamagotchi.
Abraço pro teu irmão.
Deixou morrer uma...
vergonha nesse
deixou
momento.
Uma meia dúzia de vezes morrer o bicho, né? Pelo amor de Deus. Christopher, nós temos aqui, então, na apresentação do teu livro e do trabalho que vem realizando, né, fala que em gêneros fantasiosos, criaturas sobrenaturais, tenta dar uma apresentada e ou apresenta para nós de que forma tu conduz. Nós estamos falando agora do duplo fantasia heróica 2, né? O duplo fantasia heróica 2 foi lançado na terça-feira passada em Porto Alegre, com uma sessão de autógrafos, né, e leva o facílimo nome de gravar, né? A Batalha Temerária contra o Capelobo. Tchê, e aí, hein? Situa isso no tempo, no espaço, no universo. Como é que a gente apresenta isso aqui pra alguém?
Eu gosto desses títulos, até porque o primeiro... essa série é a minha obra principal.
Capelobo, hein?
Eu vou dizer, eu ando escrevendo há muitos anos e eu já tenho publicações em 8 países agora, então a minha ficção vai espalhando. Aqui no Brasil só tem essas 3 coisas que eu trouxe hoje, mas essa série, essa bandeira, é a minha série principal agora. E essa série é baseada na história, no Brasil do século XVI, é a época que começou a chegar as pessoas, começou a colonização, época de bandeirantes, de jesuítas, uma convergência cultural que teve naquela época. Só que, ao mesmo tempo, eu introduzo elementos do folclore brasileiro. Então, eu introduzo esses elementos como é que são normais naquela época. Então, é fantasia mesmo. Eles vão lá na selva, imaginando já que, eles, que vão encontrar aqui, né? Essas coisas. Tem Saci. O primeiro tem Saci. O segundo também tem um Saci aparece.
Uma passagem do Saci.
O primeiro tem o Boitatá, o segundo tem esse o Capelobo.
E esses nomes importante. Aqui de personagens, Ibandira, Oludara, eram nomes nativos aqui do Brasil?
Não, Oludara, na verdade, é um nome africano. Então, os personagens principais têm dois protagonistas. Tem o Gerard Van Oost, que é um holandês. E ele vem para o Brasil buscando aventura. Esse é o aventureiro. Ele cansa da vida na Europa, ele cansa das guerras e tudo. E ele vai querer ir para um lugar onde ele pode viver como os heróis antigos, entende? Certo. Ele tem essa ideia meio romântica na cabeça que ele vai vir para o Brasil e fazer uma grande diferença aqui.
Até
pelo
hoje
menos
tem gente que acha que o Brasil é uma selva para fazer aventura, né? Não, tem gente que diz que vem pro Brasil para jungle, e go to the jungle, né?
E o legal, né, Martinho, ele contextualizar essa história, mesmo sendo americano, tá no Brasil, enfim, conseguir buscar esse resgate do Brasil colonial, que é tão rico em histórias, né? E a gente explora elas tão mal, né? E a gente percebe aí numa história de ficção, uma história legal, de fantasia, conseguir construir através desse cenário real, personagens fictícios e uma história em cima disso. Eu acredito que tenha te exigido um trabalho de pesquisa bastante extenso nesse sentido.
Ah, sim. Eu tenho uns 200 livros em casa sobre a época, sobre a história, a cultura, a comida, todos os povos. Mas o outro protagonista é o Ludara, é um africano. E ele é trazido para o Brasil como escravo. E no primeiro livro conta como é que os dois se encontram, o que acontece, como é que eles acabam aventurando juntos. E o segundo livro já começa as aventuras mesmo entre os dois. E, assim, o primeiro conto foi publicado, eu escrevi, na verdade, pensando no mercado norte-americano. Eu publiquei a primeira história numa revista muito popular, o Realms of Fantasy, no exterior. E o primeiro conto acabou concorrendo ao prêmio Nebula, que é o principal prêmio de ficção científica dos Estados Unidos. E é dado pelos escritores profissionais. Então, é um tipo de Oscar de literatura fantástica, porque é os profissionais que votam e dão o prêmio. Então, foi finalista para esse prêmio. Eu até fui lá no cerimônia e tudo. Foi bem legal.
Pô, ser finalista no prêmio de literatura dos Estados Unidos, nada mal, hein?
É, não é nada fácil.
E ainda mais num mercado que eles dominam como os poucos, que é esse mercado da fantasia. Né?
Sim. É. E depois ganhou um prêmio, que foi o prêmio dos leitores da revista para o melhor ficção do ano. Tá sendo super bem recebido no exterior. E até o que me surpreendeu era a possibilidade de publicar aqui no Brasil, porque realmente eu achei que talvez fosse. As pessoas iam dizer, não, mas é muito infantil, é muito...
Mas originalmente ele foi escrito em inglês?
Sim, foi escrito em inglês, originalmente.
Mas o americano entende essa realidade que tu retrata do Brasil ou não precisa entender da história para necessariamente se envolver com os personagens?
Isso é quem sabe contar história. Então, eu escrevo há muitos anos. Então, é uma coisa que eu vou desenvolvendo com o tempo. Já fiz oficina no exterior, já participei em vários grupos de escritores. É uma coisa que, ao longo do tempo, a gente aprende a contar uma história. Então, não precisa saber. E ficção científica é isso, porque é fantasia. Está sempre criando uma coisa nova, está sempre levando a pessoa para um mundo imaginário. Então, tem que saber como é que lidar nesse mundo. Então, para o norte-americano, é um mundo que... É um mundo totalmente de fantasia. Vamos dizer que Brasil, século XVI, já é fantasia para o norte-americano, porque eles não sabem o que aconteceu aqui. A colonização aqui aconteceu de uma maneira muito diferente do que nos Estados Unidos. Então, assim,
agora, Christopher,
é fantasia.
Tem que
lidar, tem que pegar a mão e ficar assim.
Tem que estar aberto, predisposto a entrar numa viagem, né?
Sim.
E se permitir navegar, né? Mas eu queria voltar a essa questão, porque para mim é intrigante. Por que não disponibilizar apenas na internet? Por que materializar num livro isso e não deixar no arquivo para ser baixado, num e-book, né? E eu faço um link aí. Como está, deve ter informações, ou deve conhecer o mercado editorial nos Estados Unidos aí nos últimos anos.
Sim. Nos Estados Unidos, Hoje eu até compro tudo no Kindle hoje em dia, eu sou leitor de livro eletrônico. Então esse é outro motivo, o texto para mim é separado do livro, não são as mesmas coisas, mas eu penso no texto como uma coisa que pode ser distribuído. Então eu publico em outros países, eu publico algumas coisas em forma de podcast, em áudio, eu publico em livros eletrônicos, eu tenho coisas no Kindle. E nos Estados Unidos está indo muito nessa direção, livro eletrônico acho que é o futuro.
Vai sobrar pouca coisa no papel no futuro, é isso?
Alguma coisa poucos, vai ficar... aos poucos vai diminuindo. Eu acho que tem coisas que funcionam bem no papel. Então, vamos dizer, um livro de imagens que tem umas coisas que soltam da página, vamos dizer, para criança. Esse livro é difícil de colocar num outro contexto, mas o meu filho já fica no iPad. Tem livros interativos muito bons e coisas. Então, assim, de novo, cada mídia tem vantagens e desvantagens. Claro. Mas aqui no Brasil, o livro impresso ainda é muito forte. Não entrou alguém para dominar essa parte de livro eletrônico ainda, não que eu vejo. Então, assim, as vendas ainda continuam no livro impresso. É a melhor maneira de divulgar o trabalho e colocar na frente das pessoas.
É porque é interessante, né?
É um diagnóstico interessante.
É interessante, né? Porque a gente volta e meia ouve aquelas profecias apocalípticas, né? Do final do livro impresso e mesmo que nos Estados Unidos hoje a coisa esteja num grau mais elevado, digamos assim, dessa digitalização das obras, no Brasil ainda estamos muito aquém desse processo natural, né? E eu acho que os próprios últimos números das editoras no Brasil que tem mostrado crescimento, eu tenho acompanhado agora, véspera de Feira do Livro de Porto Alegre, por exemplo, tem várias editoras apresentando estatísticas de crescimento, inclusive isso mostra que há um caminho muito forte ainda a ser seguido, né?
Eu acho inevitável também, então eu vou dar a minha visão também, apocalipse do livro impresso em algum momento.
Se juntou aos cavaleiros do apocalipse.
Bom, é que não dá pra dizer se é daqui a 10, 30 ou 70 anos também, né?
Mas eu vou dizer o seguinte, eu leio tudo que eu posso, eu leio de forma eletrônica hoje em dia, porque no Kindle o que eu posso fazer? Eu tenho um dicionário embutido. Então, eu posso estar em qualquer lugar e olhar mesmo. No dicionário, eu posso fazer anotações, eu posso... compartilhar as anotações que eu faço no livro com os meus amigos, direto, coisa assim, é maravilhoso. Eu acho que ler no formato eletrônico acrescenta, claro, na experiência, de alguma forma ajuda o leitor. Então eu vejo isso como uma vantagem. E o fato de poder levar 1000 livros... Numa coisa só, num aparelho só.
Aquelas bolsas no... Eu me lembro daquelas cenas clássicas dos professores chegando com aquelas bolsas gigantescas.
Sacolas de tecido, né?
Hoje com tablet se resolve tudo, né?
E é 3G o Kindle. Aqui no Brasil pode usar 3G de graça e comprar livros. Então, até eu estive na praia, o verão passado... na beira da praia, lendo livros e comprando livros. Eu tava,
esse
livro
se preocupar que o verso estava virando a página do livro, né?
Eu tô muito atrasado, não adianta.
É impressionante que dá para fazer.
Esses papos me deixam deprimido.
Então não é mais aquela coisa...
Marte, um dinossauro digital.
Não, pelo amor de Deus. Uma última pergunta antes da gente ir pro intervalo, Christopher. Nos dois casos aqui, no Duplo Fantasia Heroica e no Duplo Fantasia Heroica 2, são dois contos, né, que tu divide com o Roberto de Souza Caos. Isso. Que é o teu parceiro aí de contos. Essas histórias se relacionam ou são independentes?
Só pelo tema, porque ele escreve no Brasil pré-colombiano e o estilo, a gente chama de espada e feitiçaria esse estilo, que não é aquela fantasia épica, não é, vamos tentar salvar o mundo. É uma fantasia mais, a gente gosta de dizer realística, um pouco mais baseado nos personagens e não naquela busca épica. Então ele escreve desse mesmo formato, é um índio tajaré que mora na Amazônia e ele tem umas aventuras também contra criaturas fantásticas. Então, assim, tem um relacionamento disso, mas não são do mesmo mundo.
Tá certo. 1h38, estamos aqui com Christopher Kasten-Smith, ele é professor de jogos do curso de jogos digitais da Universidade Fevale, também escritor e professor, né? Até o final do programa a gente define isso. Nós vamos fazer o nosso intervalo comercial, estamos chegando já a quase 28 graus. Christopher de Matos, preciso te liberar, né? Tem esse compromisso.
Eu preciso voltar para a redação do Jornal NH.
Venha mais seguido, ainda é o titular, a mensagem está no ar. Tá?
Eu senti um certo tom de intimação no ainda.
Ainda é o titular, o Cleandir Bassani, que é o nosso outro parceiro de segundas-feiras hoje não veio, mas o Christopher de Massa está liberado, até a próxima.
Tá, maravilha, obrigado, Martin, um prazer conhecer também o Christopher aqui presente, e sucesso por aqui pra frente, né, nas empreitadas, sejam digitais ou impressas.
É verdade. Vamos ao intervalo obrigado, comercial Cristo. Para a Unimed, Vale dos Sinos e Corsã, e segue depois do intervalo o nosso papo com Christopher Kastensmith.
Quando você mais precisa de cuidado e atenção, a Unimed está bem perto, com a melhor estrutura da região. Saúde sempre do seu lado, pra cuidar bem de você. Saúde sempre do seu lado, é o que você merece ter. Unimed.
Unimed Vale dos Sinos. Saúde sempre do seu lado.
Pode até virar notícia. Assine e comece a torcer.
Promoção assinante de sorte dos jornais NH, VS, Diário de Canoas, Jornal de Gramado e ABC Domingo. De agosto a dezembro, você concorre a um Fox, um Sandero, um Fiesta, um C3, um Soul e mais 15 prêmios incríveis. Ligue 51 3065 8080. Assine e concorra.
Fique ligado. Agenda positiva. Informando as boas notícias do nosso dia a dia. Oferecimento: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
As oportunidades no mercado de trabalho em Novo Hamburgo não param de crescer. De janeiro a agosto de 2011, o município contabilizou a criação de 4.285 novos postos de trabalho, consolidando-se em primeiro lugar entre as cidades da região do Vale dos Sinos e em quarto no estado. A cidade alcançou a marca de 79.319 trabalhadores com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e do Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho, ambos vinculados ao Ministério do Trabalho. Com a agenda positiva para a Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, Manuela Machado.
Começou bem cedo pra mim. Na escola, eu era o quatro olhos. No quartel, era 10 pras 2, 171 e por aí vai. No banco, condomínio e no cartório, nunca foi diferente. Sempre um algarismo, mais um número no meio de tantos outros. Aí um dia, eu conheci a Ritinha, que me olhou nos olhos e me chamou de Beto. Depois que ela me beijou, eu nunca mais fui um zero à esquerda.
Universidade Fevale. Aqui você não é um número. Acesse www.fevale.br.
Para um seminovo ser aceito na Sinoscar, ele passa por muitos testes até ser aprovado totalmente. Por isso, quando você escolhe um seminovo na Sinoscar, sai com a certeza de ter um carro muito bem cuidado e com a melhor procedência. Além disso, as condições de pagamento são diferenciadas, taxa de juros baixa e, se você precisar, devolvemos dinheiro do seu usado na troca. Condições que só uma das maiores revendas do estado pode oferecer. Passe na Sinoscar e confira www.sinoscar.com.br. Você sabia que os governos no Brasil gastam mais de 200 bilhões em aquisições de bens e serviços? Se sua empresa está fora deste mercado por não dispor de setor ou assessoria, conte com a Vargas Dávila Assessoria em Licitações. Solicite uma visita em sua empresa. Contate-nos agora mesmo pelo 51 3028 4841 ou acesse www.vargasdavilalicitacao.com.br.
No Vale dos Sinos, a Corsã beneficia mais de 1 milhão de gaúchos e gaúchas que vivem em diferentes realidades sociais, universalizando o abastecimento de água e melhorando os serviços de esgotamento sanitário. Corsã, um patrimônio de todos os gaúchos.
Quarenta minutos com Martin Beren.
Oferecimento Unimed Vale dos Sinos e Corsã.
É, estamos de volta com o 40 Minutos desta segunda-feira, 10 de outubro de 2011, 1h43. É, já estamos avançando nesta tarde de segunda-feira, 13 horas e 43 minutos. Atingimos a marca dos 28 graus aqui em Novo Hamburgo Estamos falando para Unimed, Vale dos Sinos e também Corsan. Hoje recebendo o escritor e professor do curso de Jogos Digitais, Christopher Carsten Smith. Já viu que inverti, né? Já botei um escritor na frente aqui, Christopher. Nós temos a participação do ouvinte pelo ABC ao vivo, @gruposinos.com.br. O Ronaldo, aqui do centro de Novo Hamburgo, ele pergunta: o que mais te fascinou durante as pesquisas da história do Brasil? Obrigado pela participação, Ronaldo. E aí, tu que tem mais de 200 livros aí sobre a história brasileira, o que te despertou mais, o que te atiçou mais a curiosidade?
Essa é uma boa pergunta, mas é uma época tão diferente. Eu acho que é bom para a ficção, vamos dizer, por causa dessa ideia da convergência cultural. Porque quando está tudo em paz, todo mundo vivendo normal, não é normalmente uma época muito interessante para a ficção. Ficção precisa de conflito. Para ter uma boa narrativa, precisa de conflito, pessoas querendo coisas diferentes. Então, o Brasil dessa época tem essa convergência, porque tem chegando todos os portugueses, entrando aqui. Ao mesmo tempo da Europa, estavam chegando os franceses, por exemplo, que estabeleceram colônias aqui. Tinha toda essa luta entre os franceses e portugueses. Os espanhóis também entraram na foto aqui, procurando as colônias deles, e vieram jesuítas, e depois todos os índios aqui, protegendo a terra deles, os bandeirantes, assim, vários, e até os europeus de outros lugares. E o próprio Gerard Van Oost é mais ou menos baseado em Hans Staden, que foi um aventureiro alemão. Desse mesmo século, mais ou menos 1550, essa década, que ele veio duas vezes para o Brasil e teve muita aventura.
Hans Staden veio para o Brasil também? Não.
Sim.
É?
É, o Hans Staden. E ele foi, na segunda viagem, ele foi capturado pelo Tupinambá. E eles quase cozinharam ele, quase fizeram um churrasco.
Estava indo pro assado.
E assim, mas ele conseguiu se safar umas vezes até ser resgatado, voltou para a Europa, escreveu um livro sobre a experiência, que virou um dos primeiros best-sellers do mundo. E assim, eu acho fantástico. Então, assim, o Hans Staden, esse aventureiro, foi uma das inspirações. Então, pode ser uma das coisas mais interessantes. E o livro é muito fácil de encontrar aqui no Brasil, esse do Hans Staden, né? Sim.
Tu estudaste na Rice University em Houston, no Texas. É lá que tu passou a tua infância também, Christopher?
Sim, passei a minha infância no Texas.
E tem elementos da tua infância, da tua convivência, alguns aspectos que podem ter acelerado, despertado esse teu lado mais fantasioso, essa tua convivência? Tem alguma coisa que tu pode apontar para nós que contribuiu?
Ah, com certeza. Eu cresci lendo fantasia. Eu sempre adorei histórias fantásticas. Então, e eu escrevo desde pequenininho.
E gostava de ficção no cinema também, Christopher, ou mais literatura?
Ah, sim. Não, eu sempre adorei o cinema, mas sabe também que a minha preferência era literatura. Duas coisas, na verdade, eu acho que tiveram mais influência. Literatura e os jogos tipo RPG, aquele RPG de mesa. Eu jogava muito Dungeons and Dragons e esses jogos.
Sim, tu chegava no final da página e tinha que decidir qual caminho seguir.
Mas tinha o RPG, aquele que se joga com os amigos,
tá,
um grupo, okay. E todo mundo pega um papel. Então, alguém é o guerreiro, alguém é o mago, essas coisas.
Certo.
Então, esse eu jogava muito, muito. Olha, então, era uma grande influência. E esse ajudou na criação de narrativas também. Porque eu participei muito como mestre. O mestre que controla o jogo. E tem que ficar inventando coisas toda hora. Então, as pessoas estão agindo e o mestre vai inventando. Isso ensina a pessoa sobre personagens, sobre narrativas, sobre aventura, essas coisas. Então, isso influenciou muito toda a minha vida. Então, até hoje, o que eu mais leio é literatura fantástica. Coisa que eu sempre adorei.
Eu lendo por cima, não tinha tido acesso aos teus livros, eu pude perceber que uma literatura com termos extremamente complexos, vamos dizer, da língua portuguesa, ou técnicos, ou pouco usuais, essa tua dedicação à língua portuguesa também foi plena, né, pelo que eu posso perceber. Tu te jogou para dominar a língua portuguesa. Quanto tempo tu te dedica?
Mas eu vou dizer, esses livros e até esses contos são traduzidos. Tá? Então, eu escrevo em inglês e são traduzidos e eu faço a revisão.
Certo.
Para ver que está dentro do esperado e do estilo e tudo. Então, na verdade, eu até faço bastante mudança de revisão no texto depois, mas eu não faço a tradução, porque...
É, porque tem palavras importantes aqui que me chamaram a atenção.
Eu não fico totalmente confortável escrevendo de zero em português, né? Nem fazendo tradução. Eu acho melhor deixar um tradutor fazer, eu vejo que tá tudo indo bem. E algum dia eu vou começar realmente mesmo a escrever em português, mas por enquanto até faz sentido, até o editor falou para mim, não gaste o teu tempo traduzindo, que tu vai gastar muito tempo.
Tem muita empresa especializada.
Vai escrever, né? Escreve mais histórias, porque esse é o principal.
Como é que foi o lançamento terça-feira lá em Porto Alegre? Correu tudo
legal,
bem? Foi bacana?
Legal, foi bacana. Sempre legal. O melhor evento desse ano foi o Jornal Nacional de Literatura de Passo Fundo, que foi maravilhoso.
Tu esteve lá no Grande Círculo, na Grande Lona.
Isso,
do conhecimento,
várias
lá.
Lonas lá,
várias
porque
lonas
eu falei
lá, né?
com 12 mil adolescentes.
Professora Tânia Dering lá, que é
Sim,
a grande...
Tânia, grande apoiadora da literatura brasileira.
Um Nunca evento tinha ido, foi a primeira vez?
Foi a primeira vez.
E o impacto, a gente falar para aquele povo todo?
É impactante. Não, assim, eu nunca senti uma estrela de rock até aquela semana, porque... Quando o escritor entra naquelas lonas, eles anunciam o nome, todo mundo fica gritando. E é impressionante, é maravilhoso. E assim, o pessoal que adora a literatura mesmo. Isso é bom para ver, porque a literatura vai perdendo espaço para outros mídias. É uma competição de tempo hoje em dia. Temos redes sociais, e videogames, e filmes, e YouTube, e tudo mais. Então é bom ver pessoas que ainda têm esse gosto para a literatura, porque para mim literatura é o principal, assim, é o que mais cria imaginação.
Seja onde ler, leiam, né? Seja em que plataforma ler, acima de tudo, leiam, né?
É muito importante, desenvolve muito o cérebro das pessoas, desenvolve muito a imaginação. E qualquer leitura de ficção desenvolve a imaginação. A imaginação é muito importante. Para o ser humano.
Christopher, estamos aí a 2 minutos do final, 1 minuto e meio do programa. Eu queria agradecer muito a tua presença, parabenizar pelo trabalho. Era um trabalho que para mim era desconhecido e agora, repentinamente, fiquei aqui muito apaixonado, envolvido com essa tua temática. E onde as pessoas encontram? Tem site para encontrar essas obras, tem o Duplo Fantasia 1, o Duplo Fantasia Heroica 2, que foi lançado semana passada. Como as pessoas, nossos ouvintes, podem ter acesso a esse teu trabalho?
Sim, sim. Duas coisas. Primeiro, para quem quer saber mais sobre a série, eu tenho um website sobre a série, que tem arte, que tem notas culturais, um monte de coisa, que é eamb.org.
Deixa eu ver se eu entendi. Eu sempre faço o teste aqui ao vivo. Vamos lá.
eamb.org.
Org.
E tem uma versão em inglês e uma versão em português.
eamb.org. The Sim. Elephant and Macau Banner, isso, é isso?
Se clicar então... naquela bandeira brasileira, vai ver que tem em português a bandeira do elefante da
Bem
NASA.
Fácil, olha. eamb.org já entra no website aí do trabalho do Christopher.
E quem Cassius quiser encontrar Smith. Os livros, eu acho que é a melhor maneira. Eu não conheço o livro aqui em Novo Hamburgo, que tem os livros, então mas é muito fácil pela internet. Pode pela ir internet, no site né? da Livraria Cultura. Tem a própria Devir, Saraiva, acho que tem os livros agora no website deles. Então, qualquer lugar desses pode encontrar os livros para encomenda.
Christopher, muito legal te ter aqui. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo reconhecimento. Realmente um orgulho ter um cara tão capacitado aqui perto da gente, né? Professor do curso de Jogos Digitais da Fevale. Obrigado por dividir um pouco desse teu talento com a gente. Sinta-se sempre em casa aqui para voltar.
Ah, eu que agradeço. Foi um prazer.
Esse foi o Christopher Kastensmith, nosso convidado neste começo de semana de 40 minutos. Começamos com o pé direito, baita papo aqui na sua BC 900. Nosso programa vai se despedindo. Teve o Cassiano Unzer na mesa de áudio, o Ederson Canali na central de gravações e o prestígio de Unimed, Vale dos Sinos e Corsão, patrimônio de todos os gaúchos. Na sequência, tem Giânia Romani e o Repórter Sem Limite. Nós voltamos com 40 minutos nesta terça, a partir de 1h12. Uma ótima tarde. Tchau.